Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Ciência.
Olá, começa agora mais uma edição do Conexão Ciência pela Rádio Unicamp. Eu sou Juliana Franco e hoje a gente recebe em nosso estúdio, no campus de Barão Geraldo, o professor Tiago Lima Nicodemo, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ele que assina o artigo Meta História para Robôs, Bots, o conhecimento histórico na era da inteligência artificial, que foi publicado na última edição da revista História da Historiografia e escrito em coautoria com Odimar Pontes Cardoso, do Laboratório em Rede de Humanidades Digitais do IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Professor de Teoria da História na Unicamp, Tiago Nicodemo é graduado em História e Direito, além de mestre e doutor em História Social. Ele fez o pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP e atuou como pesquisador em várias instituições estrangeiras, como a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade do Texas, em Austin, e a Stony Brook University, em Nova York. Atualmente vem se dedicando, entre outros assuntos, ao estudo da história dos arquivos e bibliotecas nos séculos XX e XXI, incluindo a problemática digital. E um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora. Professor Tiago, muito obrigada pela sua participação nessa edição do Conexão Ciência.
Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui.
Professor, tradicionalmente, os arquivos e centros de documentação são muito focados na conservação e preservação de documentos em papel, fotografias, objetos e outros materiais que se consagraram como suportes para a recuperação da história e da memória social. De que maneira esse mundo digital que a gente vive hoje, em que boa parte da vida acontece na internet e nos meios digitais, sem necessariamente deixar rastros e registros em suportes tradicionais, como o papel, por exemplo, tem transformado o trabalho do historiador e as formas de se escrever história?
Juliana, eu te diria que tem uma parte da história hoje em dia preocupada com esse fenômeno, né? E se auto-intitula história digital. Então, para começar, é um objeto de uma área que está em formação e nós estamos lutando para entender isso melhor. Eu acho que alguns historiadores já estão lidando com a internet como fonte do trabalho histórico. E eu posso citar alguns, mas eu acho que o mais útil é entender isso, que tem gente utilizando a Wikipedia como substrato, os metadados mesmo da Wikipedia como substrato de trabalhos históricos. Então, os debates, por exemplo, um tema candente como é o tema da ditadura militar brasileira, hoje em dia a gente tem gente estudando os debates dentro da Wikipedia, dentro do Facebook, e para conseguir justamente dar conta dessa diversidade que o mundo se tornou com o fenômeno digital, né? E todos esses discursos, eles são levados em conta pelos historiadores como válidos, como evidências de passados, né? Como evidências de formas de se entender o passado. Então, vamos dizer assim, a história como disciplina está tentando dar conta dos fenômenos digitais, mas nós estamos ainda começando. E eu acho que a pergunta mais geral para os historiadores, e acho que para toda, assim, para aquilo que a história interessa para a sociedade, na verdade, é: o que a gente vai fazer quando os nossos arquivos tiverem como sua matéria-prima os dados de WhatsApp, de Facebook, os metadados do Google? E o que eu posso te dizer por enquanto é que tudo isso é muito empolgante, pelo menos para mim, porque eu vejo uma grande área se formando, e é uma área que só pode acontecer em cooperação e entendendo a universidade da forma mais múltipla possível. Então, nós dependemos cada vez mais dos profissionais de mídia, nós dependemos cada vez mais dos profissionais que estudam as mais variadas formas, variantes de ciência da comunicação, o que inclui os engenheiros. Então, acho que por trás de pensar esse fenômeno, existe uma ideia muito viva de universidade de conhecimento possível.
E na sua avaliação, como os arquivos e os centros de documentação e pesquisa devem se preparar para enfrentar esses desafios que estão surgindo a partir dessa sociedade cada vez mais digital?
Olha, os arquivos, nós temos diversos tipos de arquivos. Primeiro, né, nem todos os arquivos são históricos. Existem os arquivos que são correntes, aqueles que guardam informações que ainda interessam diretamente para os fins pelos quais aqueles documentos foram produzidos.
Como, por exemplo, aqui na Unicamp, o CIARC seria um deles.
Exatamente, esse é um ótimo exemplo, porque ele guarda documentação que a Unicamp produz sobre si mesma, sobre seus profissionais, sobre seus professores e funcionários, né? Então, aquela documentação vai ser guardada enquanto ela cumprir aquele fim para o qual ela foi pensada. Depois, com o tempo, né, os arquivos eles passam por uma espécie de transição e eles vão dos arquivos correntes para os arquivos permanentes. Quando é uma área muito grande, né, por exemplo, documentos de Estado, daí você tem arquivos propriamente intermediários, que é onde a documentação fica guardada até passar por um novo processo de peneira, na verdade, de descarte, e que escolhe quais serão então os documentos que vão se destinar para um arquivo permanente, que é o arquivo histórico. Então, é assim que a arquivística funciona tradicionalmente, né? Então, o que eu posso te dizer é pertinente tanto para os arquivos correntes quanto para os arquivos históricos. E a resposta para a sua pergunta é, bom, eu acho que os arquivos, eles vêm se preparando para o horizonte digital. Acho que é uma questão que em todo arquivo que você entra é importantíssima. Por um lado, os arquivos, eles estão preocupados nas formas de preservação, como é que os documentos podem ser efetivamente preservados graças aos suportes e às mídias digitais, e por outro também como os documentos podem ser produzidos já com a natureza digital, aquele documento que já vem certificado. E eu acho que esse debate vem sendo amadurecido no mundo inteiro. Então, os arquivistas e os arquivos, eles estão se preparando para isso dentro do limite em que os recursos permitem. Acho que no Brasil esse debate também é um debate importante, porque ele vem junto com a perspectiva de destruição dos documentos, que é uma coisa que está sendo debatida, foi debatido ano passado no Congresso Nacional, né, de que diante do digital os documentos devem ser, não tem por que você assumir os custos dos documentos físicos, né, em papel, serem mantidos.
Eu imagino que deve haver também, por exemplo, ao mesmo tempo que a conservação dos documentos digitais deve ser muito mais fácil, porque você tem que pensar em tecnologias para sempre manter aquele arquivo acessível, aquele documento acessível. Uhum. Então, é diferente de, por exemplo, evitar a deteriorização de um papel ou de uma fotografia que, com o tempo, né, vai perdendo as suas características ali físicas também. Uhum. E, por outro lado, lidar com um volume muito maior, né, de informação que o mundo digital traz. É mais ou menos esse dilema aí que está posto nesse contexto?
O dilema é que eu acho que a minha pergunta de pesquisa também é que a gente não sabe muito bem como que os documentos vão ser aproveitados no futuro. Uma das coisas que a minha pesquisa em história digital vem mostrando é que nós só estamos tocando a ponta do iceberg, que utilizando as técnicas que nós temos hoje de análise em Big Data e inteligência artificial também, os grandes fundos de arquivos, os documentos históricos e os documentos também correntes podem passar por análises massificadas numa escala que nós jamais vimos. Então, o debate o buraco é muito mais embaixo. Nós precisamos fazer pesquisa na universidade para entender o tamanho desse buraco, para entender o que é possível ser feito. Então, a resposta para a sua pergunta é que não existe uma resposta ainda, mas nós temos excelentes indícios de que essa é uma área que é importantíssima, porque ela lida, por exemplo, na hora que nós pudermos cruzar os metadados do Google ou de qualquer outro grande portal da internet, nós temos praticamente tudo sobre o mundo, sobre os hábitos das pessoas, né, sobre onde elas estão, né, e a hora que esses documentos puderem ser incorporados ou cruzados com os documentos que estão tradicionalmente nos arquivos, e os documentos dos arquivos também puderem ser analisados segundo essas mesmas técnicas que hoje nós temos, né, de textual mining e big data, daí isso tudo produzirá uma ciência que a gente ainda não conhece. Acho que esse é o ponto.
E outra questão também, professor, a gente sabe que apesar de ter alterado definitivamente o funcionamento da sociedade e as relações sociais, esse projeto de digitalização ele está longe de ser homogêneo, ou seja, ainda existem muitas comunidades e grupos sociais que não galgaram espaço ou têm acesso a esse mundo digital. Como o senhor avalia essa questão? Nesse novo paradigma, essas pessoas não correm o risco também de se verem ofuscadas na memória e na história?
É uma pergunta interessantíssima. A primeira coisa que eu te diria é o seguinte, que a experiência da pesquisa está mostrando que o digital, inclusive o Big Data e inteligência artificial, mas o mundo digital, ele se trata de uma transposição de formas de vida e de mídias, de suportes, que para nós, no século XX, foram vistas como tradicionais, para a linguagem digital. Isso significa que tudo que envolve o digital envolve a produção de algo novo. Isso serve para a documentação, ou seja, o documento digital, ele não é o documento em papel, ele é outra coisa. A forma de armazenagem digital não é a mesma forma de armazenagem em papel, ela é outra coisa. Então, a resposta sobre a inclusão social é que o digital cria formas de convívio, formas de enxergar o mundo, hábitos que são totalmente diferentes do que existiam previamente. Isso significa que você vai ter uma parcela enorme da população, muito significativa, que simplesmente vive em outro tempo com relação às pessoas que estão incluídas digitalmente. E isso, lógico, né, não pode ser simplesmente resumido a um dentro e o fora. Você já tem hoje diversos graus de inclusão e de exclusão. Acho que isso é uma questão importantíssima. Isso de um lado da população, né, que afeta a todos. Mas também do lado da produção e armazenamento de documentos, você tem cada vez mais um processo de polarização dos arquivos e dos projetos que envolvem o acúmulo de documentos. Então isso significa que a exclusão ela acontece muito em função desse processo de grandes trusts, de grandes portais que acumulam toda a informação do mundo e utilizam essa informação para fins comerciais. E daí eu volto a insistir, a universidade tem um papel fundamental, não só de estudar esses fenômenos, mas de estabelecer e propor alternativas para eles. Alternativas que efetivamente democratizem a sociedade. E para democratizar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender a extensão desse processo, como a documentação que a gente produz, como ela pode ser utilizada. Entendendo isso, a gente pode criar alternativas. Então, resumindo, existe uma corrida pela informação hoje em dia. E é uma corrida que nós estamos perdendo de longe, simplesmente porque a gente não sabe direito como esta informação pode ser utilizada. E não é num futuro longínquo, é hoje. E esse é o problema. Por trás dessa pergunta, nós temos o problema da exclusão social. E então só vamos resolver uma coisa com a outra.
Muito bom. E que novas práticas, professor, têm surgido no âmbito da preservação documental para lidar com esse processo de digitalização? O que tem de novo aí surgindo? Quais são as novidades nesse terreno?
Olha, primeiro eu preciso dizer para você que os arquivos estão mudando. No sentido de como os documentos e as formas de preservação mudam, Então você pode fazer as suas selfies e tudo mais, né? Escrever as suas intervenções lá no Twitter e tantas outras formas da gente juntar documentos, as formas de arquivamento mudam radicalmente. Então você tem hoje em dia arquivos que não são mais organizados de acordo com os princípios que pautavam o século XIX, o século XX. Então, por exemplo, o arquivo diplomático das relações exteriores do Brasil vai guardar a documentação. Não, você tem formas múltiplas hoje em dia de arquivamento de informações. E essas formas, às vezes, eu acho que vão no sentido... Por exemplo, o caso do Museu Nacional, né, que foi, o acervo foi, em grande medida, destruído por essa tragédia. E daí você tem hoje gente preocupada em reconstituir, em parte, as informações que estavam lá pelo digital. Então, são pessoas que acabam se... Vai muito pela dinâmica das redes sociais. Então, são pessoas que estão preocupadas com isso, que acabam se juntando e que têm fragmentos digitais daquilo que aconteceu, e isso forma uma espécie de arquivo novo, de arquivo do futuro, né? Existem vários outros exemplos ligados a desastres, como o caso de uma torre na Inglaterra, um prédio que caiu em 2017, que chamava Grenfell Tower. E daí a Grenfell Tower se propôs uma reconstituição daquele evento da queda e da história da torre por meio do envio de fragmentos, né? De pequenas histórias, de fotos, de vídeos que envolveram a queda da torre, mas que envolvia a história da torre. Então você tem uma possibilidade de reconstituição daquele evento sobre múltiplos olhares, mas para um aglomeramento de pessoas e de interesses que acontece por grandes eixos temáticos. E eu acho que é para isso que está caminhando o arquivo do futuro, vamos dizer assim. E daí na outra ponta tem um tema que eu já tratei, que é esse do aproveitamento desses documentos para formas de análise que a gente ainda não está prevendo quando a gente produz esses documentos, que é o Big Data. Então, o Facebook, Google e essas outras grandes empresas, elas juntam todas essas informações pessoais sobre nós mesmos e submetem essas informações a análises massificadas que geram resultados, geram um perfil, que normalmente é um perfil de consumo, mas como a gente viu recentemente, pode ser um perfil político. E esse perfil político pode depois ser submetido a um direcionamento. Então a gente pode utilizar essas mesmas técnicas e discutir a natureza dessas técnicas dentro da universidade. E um dos melhores laboratórios são com a documentação que nós mesmos temos. Então, a outra ponta é a gente pensando no futuro da informação, do Big Data e da inteligência artificial. E nós temos acho que os arquivistas, os historiadores, têm um know-how muito grande, outros profissionais de comunicação nas ciências humanas, têm um know-how muito, muito bom. Porque não é a primeira vez que o documento, que a natureza do documento histórico mudou. A ciência histórica foi moldada já desde o começo do século XIX à luz das mudanças nas formas de produzir documento e nas formas de arquivamento. Então são duas coisas que andam juntas, né? A sua primeira pergunta e essa agora. Então só para resumir, isso está mudando nesses dois sentidos e, enfim, acho que a gente tem a chance de poder estudar isso melhor.
E você acha que esse grande volume de dados, né, que a internet produz, o Google, enfim, né, é uma memória gigantesca. A gente, ser humano, vai dar conta de lidar com o processamento? Por exemplo, o arquivista agora ele tem que fazer uma curadoria muito mais detalhada, vamos dizer. Mudam os critérios, por exemplo, quando eu vou estabelecer o que deve ou não deve ser guardado para as próximas gerações? O que é importante se guardar, o que não?
Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, porque vamos dizer assim, como tem muito documento sendo produzido, né? Antes, quando na sua própria história de vida, quando você tirava fotos analógicas e tinha só o filme de 24 ou de 36 poses, a sua memória era baseada naqueles objetos limitados que tinham sobrevivido sobre o nosso passado, né? E hoje em dia nós temos uma quantidade quase ilimitada de documentos sendo produzidos, mesmo ao nosso respeito, né? Então, como é que vai acontecer o uso dessa documentação para produção de memória no futuro? Ou será que isso vai comprometer a própria dinâmica da memória, da forma como a gente conhece? Eu não sei te dizer, Juliana. Eu sei te dizer que as novas tecnologias, esse, por exemplo, o Big Data e Inteligência Artificial, vão cumprir um papel muito grande. Mas isso diz respeito a uma espécie de direcionamento, né? Então, o que na verdade tem que ser discutido é o que está por trás disso. Não é óbvio que certas coisas sejam lembradas e outras sejam esquecidas. Tem um mecanismo por trás. E a gente não pode deixar que o mecanismo não seja agenciado por nós mesmos. É preciso, então, uma espécie de grande mecanismo de transparência sobre como a documentação é armazenada e como a documentação é descartada. Isso da instância de nós mesmos, das nossas formas de guardar, né? Seja nos nossos aplicativos de fotos ou nas redes sociais, seja no âmbito mais institucional dos arquivos. E eu acho que, só para terminar essa história, eu acho que no futuro, então, isso que a gente considera os metadados, que são as informações e as condições sociais pelas quais aquela forma de arquivamento é legitimada, isso é fundamental. Então, eu acho que vai ser um dia, a forma com que a gente está vivendo o mundo virtual vai ser mais ou menos igual fumar no avião. Sabe, que você fala, puxa, imagina, há 20 anos atrás se fumava no avião. Parece uma coisa absurda, completamente fora de lógica, né? E eu acho que talvez a forma com que a sociedade hoje, especialmente no Brasil, né, foi um dado que a gente lembrou antes de conversar a nossa conversa gravada, né, que eu acho que os brasileiros...
Sim, que eu estava ouvindo agora há pouco uma informação na rádio que o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia conectado na internet através do smartphone, sendo que em países como Estados Unidos e a China, a média é de pouco mais de 6 horas por dia. Então, a gente aí, né, pensando, né, Brasil...
Pois é.
A ideia seria que a gente, até por questões de desenvolvimento econômico
acesso,
mesmo, né, a gente não tivesse tanto acesso.
Mas, pelo contrário, os brasileiros são muito conectados, né?
Exatamente.
Então, de qualquer forma, assim, vai ser, talvez, no futuro, considerado não politicamente correto ou totalmente equivocado, você entrar dentro dos aplicativos sem qualquer limite, sem conhecer direito quais são esses processos de seleção e direcionamento das nossas atenções, dos nossos cérebros. E, então, eu acho que essa é uma boa luta para a universidade ter. Lógico que isso que é uma discussão ampla que vem acontecendo, mas é importante que a gente tenha no Brasil, afinal de contas, né? Nós somos dos mais conectados do mundo.
Exatamente. E, professor, sobre essa questão da inteligência artificial, né, que é um dos focos aí da sua palestra na semana que vem, a inteligência artificial, ela vai ajudar os historiadores, os arquivistas a lidar com esse novo mundo, com esse grande volume de informações e dados que são produzidos na sociedade digital? Ou ela vem aí talvez como vilã, né? Ela tem um potencial de ameaçar o ofício também, né, do historiador e do arquivista?
Desde o século XIX, as imagens que a gente tem de automação e de robôs, né, elas são de uma ameaça à sociedade, né? Da gente perdendo os nossos empregos, né, para um robô. Acho que isso afeta também muito diretamente os jornalistas, né? Porque você tem hoje em dia esses bots, né, que são algoritmos, né, que são processos de automação digitais, né, para o computador, que substituem boa parte das, por exemplo, né, você tem aplicativos de línguas que substituem um pouco, de aprendizado de línguas, né, que substituem em parte os professores de línguas, né, e daí você também tem os bots que divulgam notícias por aí, né, e eles não são humanos, né, são automatizados. E da mesma forma, você também tem outros processos de aprendizado que se organizam por algoritmos, né, então você tem plataformas digitais de ensino. E na história também, eventualmente, você poderia ter hipoteticamente falando, né? Não só para a história, a disciplina, né? Mas para contar histórias, né? Você pode ter também boots, robôs operando, assim como para pintar quadros, para fazer música. Eu sei de um grupo aqui na Unicamp em música que está preocupado em fazer músicas, quer dizer, ele sem a agência humana, né? Quer dizer, robôs fazendo música. Então, assim, a resposta é uma enorme ameaça para o trabalho. O mundo vai mudar muito por causa disso. É um mundo que não tem como recuperar. Mas o que a pesquisa está mostrando é que a universidade tem muito para contribuir para entender esse mundo. Então, tem muito trabalho para ser feito em todos esses âmbitos que a gente discutiu aqui. Então, de fato, são dados alarmantes, mas se a gente abrir um pouco a cabeça, a gente vai perceber que muitas das competências que nós aprendemos, que nós mobilizamos no ensino, nas humanidades, são utilíssimas para o mundo, como, por exemplo, né, para fake news. É importantíssimo que historiadores, profissionais de comunicação, de literatura, tem muito para ajudar a população a entender o que é fake news e o que não é. Quer dizer, os professores nunca foram tão úteis, os historiadores nunca foram tão úteis, os profissionais de comunicação nunca foram tão úteis. Então, são os dois lados dessa moeda. Não dá para a gente não reconhecer os avanços, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa para a gente fazer que a gente só não faz direito porque a gente não tem as ferramentas para pensar. Então, o que eu posso te dizer é que não adianta mais as pessoas serem obsoletas. Não adianta mais as pessoas resistirem ao celular. Eu proponho a todos os meus colegas, lógico que não sem limites, né? Mas um mergulho nesse mundo que é nosso. Porque todas as disciplinas têm algo para dizer sobre isso. Então sou muito animado, acho que ficou claro, né? Muito animado e muito otimista com o papel da universidade. Mas eu acho que é preciso começar na universidade no Brasil um debate grande. E acho que já está acontecendo dentro das próprias áreas, mas esse debate é interdisciplinar. Então, é isso. Assim, acho que é assim que eu enxergo a minha função aqui.
Muito bom. Professor Tiago, muito obrigada pela sua participação nessa edição do Conexão Ciência. Importante reforçar que tudo isso que a gente conversou aqui é aprofundado no artigo Meta História para Robôs, Bots, o conhecimento histórico na era da inteligência artificial, publicado na última edição da revista História da Historiografia. Quem quiser conferir, basta acessar o site historiadahistoriografia.com.br. E assim a gente encerra mais uma edição do programa Conexão Ciência para a Rádio Unicamp. Eu, Juliana Franco, agradeço a sua audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar para a gente pelo e-mail radio@unicamp.br ou então pelo telefone 19-3521-2063. O Conexão Ciência volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!
Termina agora. Conexão Ciência. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.